Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com a Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar com a gente. Mande para a gente suas críticas e sugestões através do nosso e-mail, radio@câmara.leg.br. Do nosso também WhatsApp, 61999789080. Participando sempre com a gente aqui, dando a sua opinião, mandando sua sugestão. É sempre bom receber a sua contribuição. Estamos ouvindo o mestre Arlindo Cruz cantando Sinceridade.
Você não valeu para mim. Sinceridade. Sinceridade. Você me prometeu.
Muito bem, aí o som desse surdo maravilhoso, surdo de primeira, né? Aí no samba de coisa se usa só o surdo de primeira, não precisa você usar todos, né? Na escola de samba a gente usa o surdo de primeira, de segunda e de terceira. Ah, coisa bonita. Olha só, gente, vamos falar então sobre inteligência artificial, tema importantíssimo, né? A Comissão de Tecnologia e Inovação, Ciência e Tecnologia e Inovação aqui da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para debater os desafios e as oportunidades do uso da inteligência artificial na administração pública, né? Atualmente, muitas prefeituras aí já têm utilizado recursos de IA nas suas administrações e no serviço público, portanto, né? Aumento da eficiência é perceptível, mas, por outro lado, obviamente, tem que se discutir como é que se gere esses recursos, e as discussões éticas também são muito importantes. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado Lafayette Andrada, que é do Republicanos de Minas Gerais. É, vamos lá para Minas, vamos para nossa terra boa. Deputado Lafayette Andrada, muito obrigado por participar do programa. Uma boa tarde para o senhor, como é que está?
Olá, boa tarde, uma alegria conversar aqui no seu programa.
Prazer é nosso. É, deputado, que avaliação o senhor faz de um debate como esse, né, e de debates como esses, visando a questão da inteligência artificial, agora que a gente está discutindo também o marco legal da inteligência artificial aqui na casa, que contribuições esses debates podem trazer, né, para essa discussão, tanto aqui dentro da casa quanto na sociedade, né, e quais as oportunidades e os desafios que o senhor percebe que o uso da inteligência artificial pode trazer para a gente aqui no setor público, ou seja, na administração pública, nos serviços prestados à população brasileira?
Vamos lá. A inteligência artificial está chegando e, na verdade, ela vai acabar penetrando no dia a dia de todos nós, em todos os ramos, né? Hoje, sem a gente perceber, nós já utilizamos a inteligência artificial sem notar. Quando você liga o seu telefone para você buscar o melhor caminho ali no Waze, uhum, né, ou no Google Earth, isso é inteligência artificial, né? Quem tem a Alexa e pede música é a inteligência artificial. Uhum. Aqueles carros, os carros mais recentes agora, que ele freia sozinho quando vem um outro na frente, uhum, inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai, aos poucos, vai dominando todo o nosso dia a dia. Agora, a inteligência artificial, ela trabalha com dados. No fundo, ela é uma grande consumidora de dados. E através desse conjunto imenso de dados, ela forma, vamos dizer assim, o pensamento dela, entre aspas. Uhum, ela faz uma busca gigantesca de tudo que existe sobre aquele assunto na internet, e aí, baseado nessa pesquisa, é como se a internet inteira fosse uma e ela tivesse a capacidade de rapidamente manusear essa biblioteca e te dar uma resposta para aquilo que você deseja. Então, é só uma palavra introdutória. Quando você conversa lá com o ChatGPT e ele te dá uma resposta, na verdade ele faz isso, é uma grande busca, uhum, em cima daquilo que você perguntou e elabora, né, a resposta. Então, a inteligência artificial, ela, assim, além dessas formas que elas já acontecem no dia a dia, sem a gente perceber, ela pode aumentar a eficiência nossa nos nossos trabalhos e também, obviamente, no setor público. Ela, a inteligência artificial pode fazer um diagnóstico de uma doença, né, de uma pessoa, baseado nos exames, ela já faz, já escaneia aquilo tudo, busca e já te dá, por exemplo, o seu o diagnóstico da doença que você tem e qual remédio você precisa tomar. Você vai acelerar aí a consulta médica. A inteligência artificial, se você vai buscar um empréstimo no banco, ou um crédito, alguma coisa, ela já busca a sua vida pregressa toda, todas as contas que você tem, que você não tem, e já te fala o seu saldo, quanto que você consegue se endividar no máximo por mês, e já te dá ali a resposta. Então, assim, a inteligência artificial, ela vai entrar na nossa vida, já está entrando, né, aos poucos, e em tudo. E no serviço público ela vai, obviamente, aumentar, né, a eficiência da prestação do serviço público para a população. Né? Essa é que é a grande verdade, é o que vai vir, é o que nos espera aí nesse futuro próximo.
Agora, deputado, as questões de avanço, elas estão sempre acompanhadas, né, de desafios éticos. Isso não é só inteligência artificial, a gente está vendo toda essa discussão que se faz em torno da questão das redes sociais, enfim, de tudo, né, que aumentou a possibilidade das pessoas se comunicarem, mas, por outro lado, aumentou também a propagação de notícias falsas, discursos nada, né, desejáveis. Enfim, tudo isso, discurso de ódio, etc. Né? Sim, tudo isso. Esse desafio ético, como é que você vê essa questão?
Ela vem para o bem, vem para o mal. Né? Ela vai, devagarzinho, ela vai começar a pensar sozinha. Né? Pensar entre aspas, mas é como se estivesse pensando. E como ela busca tudo que existe na internet, ela busca o bem e busca o mal. Né? E ela pode ser treinada para o mal. Ela pode ser treinada para, por exemplo, entrar na sua conta sem você perceber e roubar o seu dinheiro. Fazer o trabalho de um hacker. Isso tudo pode acontecer. Então, por isso é que o mundo todo, e também o Brasil, está discutindo agora, né, a regulação da social. A Câmara dos Deputados criou uma comissão especial discutindo a regulação da inteligência artificial. No mundo inteiro está acontecendo, na Europa, no Reino Unido, no Japão, nos Estados Unidos, todo mundo, e ainda não se chegou ainda a um denominador comum, né, sobre a regulação, né, dos limites que nós devemos impor para a inteligência artificial, para que ela não caminhe para o mal, né, que é o que nós não queremos. Nós queremos utilizar a inteligência artificial para aumentar a eficiência, aumentar a capacidade, aumentar o bem-estar. Mas, como alertamos aqui, ela pode ir para o caminho errado também e prejudicar a todos nós. Pois pode ser treinada, e a gente já está vendo. Hoje em dia, já por meio da inteligência artificial, você pode criar aí um avatar aqui do Lafayette Andrada, né, fingindo que sou eu, com a minha voz, com as minhas feições, e telefonar para você por vídeo e te pedir dinheiro. Liga para um amigo meu que me conhece muito. Olha, o Lafayette está pedindo dinheiro aqui porque está apertado, porque a esposa dele vai fazer uma cirurgia e está precisando dar um depósito no hospital. Vamos ajudar o Lafayette. E não é o Lafayette, produto de uma criação da inteligência artificial. Então, nós temos que ter esses cuidados todos. Isso tudo está sendo debatido lá na comissão especial, né, da regulação da inteligência artificial.
Pois é, agora, deputado, o Cazuza, na canção dele O Tempo Não Para, lá de 89, disse o seguinte, né, que ele via um museu de grandes novidades, né, ou seja, a aceleração do tempo era uma coisa tão frenética, né, que o que é novidade hoje não é novidade mais amanhã. E aí, como é que a gente pode conciliar a necessidade de tempo que um poder legislativo, por questões óbvias, precisa, porque precisa debater, porque precisa ouvir todas as partes, porque precisa ouvir a sociedade, quer dizer, com essa correria toda que a inovação traz? Como é que a gente concilia o tempo que a gente não tem com o tempo que a gente precisa?
Isso é um grande desafio, né? O poder legislativo, né, ele é moroso. E é bom que seja.
Até assim, por necessidade também, né? Disso, né?
O poder legislativo ele é muito reativo, né? Ele é muito pouco proativo. Depois que as coisas né, se assentaram, depois que as coisas acontecem, que já se tem uma visão bem global, bem definida sobre os rumos das coisas, é que normalmente o Poder Legislativo faz a legislação sobre aquele assunto. Né, ele não se avança, né, ao tempo e apresenta uma solução antes, sobretudo essa área de tecnologia, que é uma área que todos os dias a tecnologia vai se aperfeiçoando, vai se modificando, e se você fizer uma lei muito rígida, você acaba impedindo que a tecnologia flua, que a tecnologia avance. Esse aí é uma dificuldade, né, que o Poder Legislativo tem. Por isso é preciso, nessas áreas que envolvem, né, muita tecnologia, eu falo sempre que a gente precisa legislar princípios. A gente tem que legislar a lógica da coisa. Você não pode ser muito detalhista, porque se você for detalhista, amanhã essa lei já não vale mais nada, porque aquele detalhe que você escreveu é algo que já foi superado, que já foi suplantado e escreveu no vazio. Então, nesses assuntos que envolvam alta tecnologia, nós precisamos ser claros na legislação, mas, sobretudo, trazendo princípios, trazendo uma lógica de como devemos agir em tais ou quais situações. Mas tudo isso é muito difícil, tudo isso é muita novidade. Isso é um assunto muito específico, que envolve especialistas que têm um altíssimo conhecimento, né, e poucos deputados têm esse altíssimo conhecimento sobre esses assuntos. Então, realmente, é um desafio para o parlamento sempre legislar sobre temas que envolvam alta tecnologia.
Você acabou de responder a pergunta que eu tinha sobre, na sequência, que era exatamente isso, né? Sobre se era uma legislação mais específica, abordando pontos muito específicos, ou se era mais para estabelecer diretrizes. Você já respondeu isso.
Penso que a gente deve trabalhar em cima de diretrizes, né? Se você fixar muitos os pontos, você trava o desenvolvimento, ou você fica rapidamente obsoleto.
Você
tem que trazer diretrizes, trazer uma lógica de raciocínio, uma lógica de comportamento diante de determinadas situações.
Dá para a gente pensar, enfim, como é que dos passos que a Comissão Especial vai dar daqui para frente... dá para a gente pensar quando a gente vai ter um marco legal da inteligência artificial no Brasil?
O relator é o deputado Agnaldo Ribeiro.
Sim.
Nós estamos agora numa fase de audiências públicas, nós estamos ouvindo muito especialistas, a academia, professores, pessoas que são ligadas ao tema, até para ter um panorama generalizado sobre o assunto. Mas o relator Agnaldo Ribeiro, ele apresentou um calendário que ele imagina que votemos ainda esse ano, no final do ano, final de novembro ou início de dezembro. Particularmente, eu tenho algumas dúvidas se vão conseguir, porque é um tema muito
complexo.
Muito árido. Mas o calendário desejado pelo relator, deputado Agnaldo Ribeiro, é votarmos essa matéria até o final desse ano, início de dezembro.
E aí da Comissão Especial vai direto para plenário, né?
E em seguida vai direto para o plenário.
O
projeto já foi votado no Senado, né? Ele veio agora para a Câmara e a Câmara está fazendo, então, algumas adaptações que são necessárias, porque você vê, de quando ele foi aprovado no Senado até hoje, já surgiram tecnologias novas que ali não abordam.
É isso que eu estou falando, que o tempo é um negócio. É adversário do legislativo nessa história.
É preciso fazer também algumas adaptações naquele projeto que veio do Senado. Então é isso. O relator acredita que votemos em dezembro desse ano ainda. Pessoalmente, eu estou vendo dificuldades disso acontecer, mas é o calendário, é o prognóstico que o relator colocou para todos nós.
E como vai haver modificações, como ele é o oriundo do Senado, volta para casa propositora.
Volta para casa de origem para convalidar ou não as modificações que a Câmara fizer.
Exatamente. Porque nesse caso, como o projeto é oriundo do Senado, o Senado é a casa propositora e a Câmara funciona como casa revisora nesse caso.
Exato. E aí as modificações que porventura a Câmara fizer, e serão feitas várias, volta para o Senado, que é a casa de origem, e o Senado, aí na verdade, já não mexe mais no texto. Ele ou convalida ou não, cada uma das modificações que a Câmara fizer. Aí tem tal, a Câmara apresentou essa novidade, sim ou não, e vai.
Perfeito.
Mas ela, a palavra final é lá do Senado, porque iniciou lá.
Perfeito. O deputado Lafayette de Andrada conversando com a gente, ele que é do Republicanos de Minas Gerais. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui do programa. Uma ótima tarde,
um
bom fim de semana por aí.
Eu agradeço a todos vocês da TV Câmara, ouvida, né, no Brasil inteiro. Forte abraço.
Forte abraço. Olha aí. Deputado Lafayette de Andrada, lá da nossas terras das Minas Gerais, ele que é da família, né, de Andrada, família é bastante antiga na política nacional e é, de Minas Gerais, né, e também do Brasil. É, desde José Bonifácio de Andrada, lá no século XIX, na época do Império, né, trazendo aí essa, é, toda essa tradição familiar na política brasileira e, né, uma contribuição importantíssima aí do deputado, que inclusive também tem, né, um trabalho muito interessante também voltado para a questão da energia. A gente até fez entrevistas com ele aqui sobre esse tema da energia renovável, são coisas realmente bastante importantes para o nosso trabalho aqui, na nossa cobertura também. Muito bem, tivemos aí a participação do deputado Lafayette de Andrada e vamos seguindo com o nosso programa.
Penso em mais nada, só quero te querer, sem ter hora marcada.
Aí, grande Arlindo Cruz com Não Pense em Mais Nada. Essa canção que tem uma claríssima influência da bossa nova, né? Você vê toda a questão harmônica, começa com violão, né? Depois da introdução a gente vem com violão e tamborim e a cuíca. Aliás, a cuíca fazendo um papel belíssimo, né? Cuíca que é maravilhosa, que é um instrumento pelo qual eu sou absolutamente apaixonado. Eu acho lindo demais. Acho que samba sem cuíca não é samba, sinceramente.
Lá vou eu delirando, tô no mundo da lua. Eu me pego cantando no meio da rua. É, que na verdade eu ando tão apaixonado.
Pois é, o Arlindo Cruz, que é o, digamos assim, o precursor desse, as tradições do pagode brasileiro, né? É, como a gente tem vários aí sambistas brasileiros dedicados mais a essa canção romântica, mais popular, e a gente vê o Arlindo Cruz sendo assim, um grande precursor dessa turma, viu? Com canções aí que tem um forte apelo romântico e também um forte apelo harmônico na parte musical, né? Com uma influência forte da música negra americana, de soul, de R&B, as harmonias meio jazzísticas, enfim, misturando isso tudo, fazendo um belíssimo caldo musical que é realmente sensacional. Grande Arlindo Cruz.
Porque a sua beleza só me faz suspirar.
Muito bem, vamos continuar com o nosso programa aqui. A gente continua falando aqui de inteligência artificial. É, eu quero ver tem IA fazendo samba, mas igual o Arlindo Cruz vai ser difícil, hein? Não vai conseguir, não. Bom, nós vamos conversar agora com a coordenadora geral do Laboratório de Inovação em Inteligência Artificial da Escola Nacional de Administração Pública, né? É a Patrícia Baldes que está com a gente para conversar agora. Patrícia, muito obrigado por aceitar o convite aqui do nosso programa de participar com a gente do nosso Feijoada Completa, falando sobre IA e a importância dela na administração pública. Boa tarde para você.
Boa tarde, né? Como é que não aceita um convite para uma feijoada na sexta-feira, né?
Tem que aceitar. Aí é boa, hein?
Feijoadinha ainda com Arlindo Cruz, meu Deus.
É, pois é. Aí tem que aceitar, né, não? É, tá certo. Ô, Patrícia, de que maneira que as pessoas que estão estudando a administração pública estão conhecendo essas ferramentas dos recursos da IA para uma melhor prestação de serviços nesse setor público? Como é que está hoje esse aspecto? Quer dizer, a pessoa que entra para uma escola de administração pública, como acontece com a escola a qual você está ligada, ou com outras entidades que também tratam exatamente da administração pública, como a Fundação João Pinheiro e outras que a gente conhece, já estão tendo contato com essas ferramentas?
A gente já está tendo contato, né, com essas ferramentas, todo o setor público já está tendo contato com essas ferramentas. É, no caso das escolas, em geral, né, trazendo primeiro para a pergunta que você trouxe, a gente tem essa responsabilidade de capacitar o servidor. Não sei se você acompanhou, mas no ano passado, em julho do ano passado, foi lançado o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Uhum. E dentro dele, o eixo 3 fala da melhoria dos serviços públicos a partir do uso de IA. E aí, claro, para melhorar o serviço público, a gente tem que capacitar o servidor, tanto para desenvolver, para saber onde se usa IA, onde não se usa, como se usa IA de forma ética, segura, responsável. E toda essa capacitação para o servidor fazer esse uso é responsabilidade das escolas de governo. A gente aqui está numa escola nacional, mas a gente tem as escolas estaduais também que estão nessa frente, as escolas fazendárias, enfim, todo mundo preparando os servidores para melhor uso da IA. É, no caso do LIA também, a unidade onde eu estou, a gente está dentro da diretoria de inovação. Então, a gente faz uma interseção entre essa parte da capacitação e da geração de projetos de uso de inteligência artificial para a prática mesmo, né? A gente ajuda os órgãos a entenderem quais as bases de dados que eles têm, como é que está a organização desses dados, como é que estão os processos desenhados ou não desenhados ali dentro, qual a necessidade do servidor ou do cidadão, e a partir daí a gente desenvolve projetos, né? Ajuda eles a desenharem projetos de inteligência artificial para aplicação na prática. Então, o meu laboratório tem essas duas frentes, as escolas de governo, em geral, estão muito, muito, muito interessadas e construindo capacitações em inteligência artificial.
Pois é, quais são os setores do serviço público, da administração pública, em que a gente já tem, digamos assim, maior avanço, mais utilização da inteligência artificial, Patrícia?
A gente tem um grande hype agora, né, por conta das inteligências artificiais generativas, que parece assim, revolucionou o mundo de um dia para o outro, que não é verdade, as inteligências artificiais estão aí com a gente no uso diário há pelo menos 10 anos. Uhum. Sabe quando você vai escrever ali no Google, você começa a escrever uma frasezinha e ele já completa
para você? Exatamente.
Oi?
Ele completa a frase, ou então fala o famoso você quis dizer, né, quando você erra a grafia, por exemplo, no nome de alguém.
Exato. Ou quando você começa a assistir um streaming qualquer, e aí daqui a pouco ele está, porque você gostou disso, você deve gostar daquilo, né? Isso já é inteligência artificial. Então, a gente já usa no setor público inteligência artificial há pelo menos 5, 6 anos, né? E aí a maior parte do uso ainda é descritivo, o que a gente chama de inteligências artificiais descritivas, elas explicam o que está acontecendo, então ela facilita a confecção de relatórios, gera uma certa segurança nessa confecção, diminui os erros humanos, né, quando você treina bem a máquina. Eu vi o entrevistado anterior falando sobre um pouquinho de alucinação ou erros, né, porque lendo toda a internet, quando você faz uma inteligência artificial para dentro de um órgão, com a base de dados de dentro do órgão, isso diminui, né, porque é treinado ali com os arcabuços que já tem ali. Uhum. A gente já usa bastante inteligência artificial preditiva também, imagens de satélite, que a gente consegue fazer uma gestão ambiental, percebendo o que tende a acontecer a partir da mudança de alguns padrões. Uhum. Então, hoje, na prática, esses são os usos mais comuns. E agora, nos últimos 2 anos, assim como a iniciativa privada, o setor público também está desenvolvendo as inteligências artificiais generativas. A gente já usa esses modelos, vou evitar falar marcas aqui, mas a gente já usa essa construção de textos para construção de projetos, para construção de processos. A gente já permite que ele crie um pouquinho, que ele facilite alguns processos da administração pública, mas é recente. Uhum. Né? As mais comuns, como eu disse, são as descritivas e as preditivas. Isso acontece bastante.
Agora, nesse caso da generativa, eu vou te provocar mais um pouquinho, já que você falou em marca e não ia falar em marca, mas eu vou falar. Quando a gente fala, por exemplo, de ChatGPT, de Copilot, de uma série de outras, né, outros motores aí, no caso, a administração pública ela está trabalhando com desenvolvimento de motores próprios ou a partir desses motores já existentes, ela desenvolve, então, as aplicações e os mecanismos de inteligência artificial. Como é que funciona isso, Patrícia?
A gente já está desenvolvendo motores próprios, né? Eu também me preocupo muito com a segurança da informação, a segurança dos dados. A gente tem leis bem robustas, né? LGPD, que a gente precisa respeitar. Uhum. Então, o uso de alguns documentos exceto os públicos, claro, né? Mas o uso de alguns documentos preparatórios, alguns documentos que têm dados sensíveis ou sigilosos, não podem entrar num tipo de ferramenta dessa. Então, a gente desenvolve inteligências artificiais generativas internamente. Uhum. Aí a base de dados é o grande segredo para a robustez de um serviço desse, né? Porque por isso que a gente fala que a barreira de entrada numa inteligência artificial que varre a internet inteira é muito grande, porque é caro o processamento, a gente precisa de uma máquina muito potente para processar essa quantidade de dados. Mas o Brasil já está preparando sua nuvem soberana, né? A gente tem empresas como Serpa, Dataprev, que já tem supercomputadores ali preparados para gerenciar esses dados, e a gente está construindo. Como eu disse, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial tem um ano, então essa é uma construção em andamento, né? Tá, vários órgãos, somos órgãos que compõem o núcleo de inteligência artificial, né? Que a gente chama aqui, é uma das entregas desse tal eixo 3 que eu comentei, melhoria de serviços públicos. Sim. A gente está trabalhando de forma colegiada para entender o conjunto de dados que a gente tem, como é que eles são interoperáveis, como é que a gente pode melhorar políticas públicas. Acho que a pandemia explicou muito para a gente que nada é tão estanque assim, né? Que a saúde implica na educação, que a educação implica na segurança pública, tudo está meio interligado. E eu vejo como a inteligência artificial do Estado, analisando dados do Estado, a gente vai ter uma chance de melhorar diversas políticas públicas, inclusive criando políticas públicas que conversem entre si, que não fiquem tão fechadinhas no silo de um ministério ou de outro, mas que melhore a vida do cidadão de uma forma transversal. Estamos fazendo.
Pois é, e uma das questões importantes, Patrícia, que a gente sempre tem a preocupação, na iniciativa privada também se discute muito isso, é a questão de postos de trabalho, né? De você substituir pessoas por máquinas. Esse é um debate que se fazia dos anos 80, mas que hoje, obviamente, ele está um pouco mais aflorado. E aí a gente tem que discutir sobre também a possibilidade de migração, ou seja, pessoas que trabalhavam nos, digamos assim, áreas fins, né, de repente você transferi-las para áreas meio, como é o caso, por exemplo, da tecnologia da informação, da TI, de você ter a reabsorção dessa mão de obra, requalificação e reabsorção dessa mão de obra. Enfim, nós vamos lidar com perdas de postos de trabalho inevitáveis, ou você acredita nessa questão da migração, ou vai haver as duas coisas, na sua opinião?
As duas coisas, com certeza, assim. Alguns postos de trabalho serão, a gente não vai ter mais necessidade de fazer. Não sei se você conhece uma pesquisadora que chama Marta Gabriel. Eu gosto muito dela. Ela tem uma frase ótima que fala assim: se você não quer ser substituído por um robô, não trabalhe como um robô. Então, quem está fazendo processo repetitivo, quem está fazendo processo burocrático, que é o que a máquina faz de melhor, essa função não vai existir mais, e ainda bem, né, que não vai existir mais muito rápido, de maneira muito acelerada. Mas aí a gente abre espaço para essa pessoa fazer o que é humano, o que é criativo, o que é sensível, uhum. O que é planejar, o que é sonhar, o que é poder criar uma política pública. Isso a IA não vai fazer. Uhum. Assim, não tem como. Assim, entender a necessidade do usuário, entender a necessidade do cidadão na ponta, tudo isso a gente vai liberar os servidores para poder fazer, que é sentir, entender, compreender a política pública e levar ela para um lugar melhor. Agora, se a pessoa estava ali só preenchendo caixinhas, assim, realmente vai ser substituído. E aí eu vejo ao contrário do que você disse. Na verdade, a gente vai tirar algumas pessoas da área meio, porque assim, contas, auditorias, processo mesmo, que é super importante para as instituições, mas esse tipo de trabalho que é repetitivo e que deve ter um padrão, uhum. As inteligências artificiais vão fazer muito rapidamente. Mas aí a gente vai poder alocar a mão de obra de cada um dos órgãos na área fim. Qual é a missão desse ministério, dessa autarquia? Entendi. Qual é a visão? O que essa unidade entrega para a construção do Estado brasileiro? A gente vai poder liberar os servidores para construir essa visão.
Pois é, e aí exatamente, né, inclusive na relação com o cidadão, né, porque aí é muito diferente uma relação humana, né, quando se presta um serviço, quer dizer, você tem a máquina fazendo o trabalho burocrático e a pessoa trabalhando diretamente, muitas vezes, com o cidadão também, não só na questão planejamento que você mencionou, que é extremamente importante, mas também nessa questão, né, de você lidar com o ser humano direto, né? Quer dizer, entre numa relação pessoa a pessoa, né?
Com certeza. Vou te dar um exemplo aqui da escola, tá? A gente acabou de viver o CPNU, como é que se diz? O Enem dos concursos, né? Como chamaram aí por Brasil. Nas inscrições, a gente já tinha passado por alguns treinamentos aqui, algumas formações aqui, só que foi a primeira vez uma formação tão grande, com tanta gente, tantas carreiras, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. O que a gente fez? A gente fez um motorzinho de inteligência artificial aqui para as inscrições. Uhum. E ele funcionou super bem. Uhum. Então, assim, tudo que a pessoa consegue fazer sozinha, ela vai fazer, a inteligência artificial vai facilitar. Se tem uma dúvida lá na ponta que ela precisa de um atendimento humano, cara, esse funil já vai lá para frente. Tem gente que vai precisar do atendimento humano, ela vai precisar de um apoio por diversas razões, que uhum. acho que não veio ao caso citar aqui. Mas, pelo menos, a gente tira esse funil. Quem não precisa, quem é o processo tradicional, deixa a máquina fazer. A gente deixa lá para o final a necessidade do servidor entrar em contato, dar um apoio e tal, só para quem realmente tem essa necessidade mais específica.
Bacana demais, viu, Patrícia? Bom demais esse papo. Tem, inclusive, já que você recomendou a Marta Gabriel, eu vou fazer uma recomendação para você, que eu não sei se você já leu. Um livro do Isaac Asimov, que se chama Nove Amanhãs, que é um livro de contos, né? São nove contos, onde ele fala do futuro bem distante, muito lá na frente, falando em século XXVI, século XXVII, e o Asimov escreve um primeiro conto desse livro, que se chama Profissão, e é exatamente nesse assunto, quer dizer, da diferença do que é o automático para o que é humano e qual que é o papel do humano quando você tem uma tecnologia tão avançada quanto a gente tem, né? Ele se imagina ele no século XXVI com uma ideia muito interessante. Eu não vou falar mais para não dar spoiler, mas é um belíssimo conto. Profissão é o nome do conto e vale muito a pena. Eu acho que não só quem lida com tecnologia, mas todo mundo deveria ler, porque a gente começa a, sei lá, a gente chega num ponto em que a gente fala assim, não, mas o homem vai ser substituído pela máquina. Não vai. Tem coisas que são só a gente que faz. E vai continuar sendo assim até o século 28, 29, 30, por aí vai. Eu acho que é grande a possibilidade, a gente tem que pensar nesse prisma, assim. Eu acho que essas coisas são importantes. Patrícia, brigadíssimo pela entrevista. Prazer ter você aqui no nosso programa e conversando com a gente aí sobre a questão da inteligência artificial na administração pública.
Eu que agradeço. E terminar na interseção do que eu mais curto, que é a literatura, e pensar o futuro do trabalho. Obrigada pela dica anotada.
Tá, joia. Grande abraço. Tudo de bom. Tá aí a participação da Patrícia Baldes conversando com a gente aqui no nosso programa. E já que a gente está tocando muito Arlindo Cruz, vamos fechar um bloco com essa canção que é exatamente... Quando eu falei que o Arlindo Cruz era a base do famoso pagode romântico contemporâneo, olha só essa música aqui, ó. Mestre Arlindo Cruz cantando pra gente. Isso é felicidade.
Se a gente acorda bem, com paz e saúde, e disposição também, além de atitude, pra trabalhar, vencer e ser feliz na vida, é um bom sinal, um bom ponto de partida. Balançar na condução, viver na corda bamba, e ainda com inspiração, cantar mais um samba, falando de justiça, amor e igualdade, muita força e fé, isso é felicidade. Felicidade é maior pra quem se dá mais valor, honestidade é suor. Saúde e disposição também, além de atitude, pra trabalhar, vencer e ser feliz na vida, é um bom sinal, um bom ponto de partida. Se balançar na condução, viver na corda bamba, e ainda com inspiração, mais um samba, falando de justiça, amor e igualdade, muita força e fé, isso é felicidade.
Felicidade é maior pra quem se dá mais valor, honestidade e suor. Eu sou um trabalhador. Felicidade maior é ajudar a dividir, voltar pra casa e sorrir, falar com Deus e dormir. Felicidade é maior pra quem se dá mais valor.
Pra casa e sorrir, falar com Deus e dormir.
Chora, cuíca, coisa bonita demais. Arlindo Cruz, isso é felicidade, cantando aqui pra gente. Vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouco.
Feijoada completa.